O Congresso Nacional corre contra o tempo para aprovar novas regras para as eleições de 2022. Para que tenham validade já no pleito do ano que vem, essas mudanças precisam virar lei até um ano antes do primeiro turno, que vai ocorrer no início de outubro de 2022. Tanto na Câmara como no Senado tramitam propostas. As iniciativas vão desde o incentivo à participação das mulheres e negros na política, mudanças na forma como os congressistas serão eleitos e até alteração no Código Eleitoral brasileiro. Mas analisando o atual cenário político e a disposição do Senado em votar as matérias relacionadas com as eleições, o advogado e especialista em direito eleitoral Fernando Carvalho de Albuquerque não acredita que as novas regras entrem em vigor a tempo.
As nossas reformas eleitorais, elas necessitam de maturação, de tempo, para que a sociedade absorva as alterações, compreenda os efeitos, e aí sim a gente poderá compreender se essas alterações estão vindo para um benefício ou não.
Recentemente, a Câmara aprovou a proposta de uma mini-reforma eleitoral que aguarda a apreciação do Senado. Entre os trechos polêmicos do texto está a volta das coligações partidárias, que haviam sido extintas em 2017. O advogado e professor de Direito Eleitoral Renato Ribeiro de Almeida explica que a coligação, na prática, funciona como um casamento em comunhão total de bens, mas com data para terminar, quando começa o mandato. Na avaliação dele, a volta das coligações é um retrocesso para o processo eleitoral brasileiro.
Isso é ruim, porque isso favorece muito a fragmentação partidária e corre o risco de ser estabelecido algum tipo de coligação de partidos, até com ideologias completamente antagônicas, se coligarem por meio de interesses momentâneos. Então, a hora que começa o mandato, os partidos passam a viver de forma independente. E esse é o grande problema, é um retrocesso. Há muito se lutava pelo fim das coligações proporcionais.
Os deputados aprovaram ainda um projeto que permite que dois ou mais partidos se reúnam em uma federação, que ficaria obrigada a atuar como se fosse uma única legenda durante 4 anos no parlamento. A proposta aprovada na Câmara também prevê a contagem em dobro dos votos dados às candidatas e aos candidatos negros nas eleições parlamentares de 2022 e 2030. Essa regra orientaria a distribuição dos recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Para o professor Renato Ribeiro, esse ainda não é o melhor caminho para assegurar a eleição de mulheres e negros.
Mas não me parece a maneira mais justa e mais adequada de se fazer essa resolução. Era muito melhor o outro modelo, inclusive decidido por meio de resolução da Justiça Eleitoral, que fossem aplicadas efetivamente 30% do montante relativo ao fundo nas candidaturas femininas.
Também está no Congresso uma matéria já aprovada pelo Senado que destina 5% dos recursos do fundo partidário a programas de incentivo à participação feminina e a destinação de 30% do dinheiro de campanhas eleitorais para essas candidaturas. Outro ponto que vale destacar na avaliação de possíveis mudanças é a incorporação de partido, como explica o especialista Fernando Carvalho de Albuquerque.
Será necessário e haverá uma movimentação dos partidos que vão perdendo espaço. Esses partidos vão tendem a migrar, a se associar a outros partidos. Então, estão criando regras novas, regras mais claras para a incorporação de partidos políticos.
Também em tramitação na Câmara uma PEC que propõe mudanças no Código Eleitoral brasileiro. Mas partidos da oposição entendem que, na prática, o texto limita os poderes do Tribunal Superior Eleitoral, censura pesquisas eleitorais, dificulta a punição de políticos e não reserva recursos para candidaturas femininas e de negros. Outra proposta que estava em discussão na Câmara, mas foi arquivada, é a PEC do voto impresso. O texto foi rejeitado em plenário. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.